Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um homem de 48 anos sofreu ontem ferimentos ligeiros após ter sido agredido por outro com um serrote numa alegada tentativa de homicídio em Montes Velhos, no concelho de Aljustrel, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil. O homem foi transportado para o Hospital de Beja, indicou à Luz a fonte da GNR, adiantando que o agressor não foi localizado, tendo a investigação do caso passado para a alçada da Polícia Judiciária. Segundo fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, a vítima desta agressão, que ocorreu em Montes Velhos, no distrito de Beja, sofreu ferimentos na cabeça. O alerta para esta ocorrência, de acordo com o Comando Subregional, foi dado às 13h50. Foram mobilizados para o local 12 operacionais dos bombeiros de Aljustrel, a do INEM e da GNR, apoiados por 6 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação de Beja. O serviço de urgência do Hospital José Joaquim Fernandes está a funcionar esta quinta-feira com constrangimentos. Segundo anunciou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, entre as 8 horas desta quinta-feira e as 8 horas de amanhã, a urgência geral vai apresentar constrangimentos, pelo que apenas receberá admissões de doentes referenciados, ou seja, encaminhados pelo CODU INEM, outros médicos ou pelo SNS 24. A ULSBA refere que não devem os utentes recorrer ao hospital, mas sim contactar a linha de apoio do SNS 24 ou 112 para que seja devidamente orientado de acordo com o grau de gravidade da situação. Em funcionamento regular mantêm-se os serviços de urgência básicos de Castro Verde e Moura. O Governo prorrogou até dia 15 o período das candidaturas aos apoios destinados à recuperação de explorações agrícolas nas regiões afetadas pela depressão Garoé e Martinho e pelo tornado de Campo Maior. De acordo com a segunda alteração ao despacho de 14 de julho, publicada ontem em Diário da República, o prazo para a submissão das candidaturas, inicialmente previsto até 1 de setembro, pode agora ser realizado até dia 15. O Governo decidiu disponibilizar 6 milhões de euros para apoiar a recuperação em explorações agrícolas das regiões afetadas pela declaração Garoé e Martinho e pelo tornado de Campo Maior, reconhecidos como fenómenos climatéricos adversos equiparáveis à catástrofe natural. No despacho de 14 de julho, são reconhecidos oficialmente como fenómenos climatéricos adversos equiparáveis à catástrofe natural, a depressão Garoé, a depressão Martinho e o tornado de Campo Maior, ocorridos entre, respectivamente, os dias 20 e 23 de janeiro, entre os dias 19 e 21 de março e no dia 2 de maio, e concedidos apoios com vista à reposição das condições de produção das explorações agrícolas afetadas, bem como a criar condições para regressarem à sua atividade normal. Segundo a publicação desta quarta-feira em Diário da República, o prazo para a submissão de candidaturas foi alargado até 15 de setembro, porque foram identificadas mais freguesias afetadas pelos fenómenos do que as anteriormente elencadas no despacho inicial. Apurou-se que outras freguesias, nas regiões do Norte, do Alentejo e do Algarve, tinham igualmente sofrido danos provocados pela depressão Martinho, sendo necessário aditar essas freguesias a um anexo, de forma a garantir que aos afetados é dada a mesma possibilidade de apresentação de candidaturas ao referido apoio, justifica o despacho do Governo. São elegíveis ao apoio às explorações cujo dano sofrido seja superior a 30% do potencial produtivo e cujo investimento associado represente um montante máximo e mínimo de respectivamente 400 mil e 5 mil euros. Além disso, o apoio será de 100% da despesa elegível até 10 mil euros, 80% da despesa elegível superior a 10 mil euros, no caso de beneficiários detentores de seguros no âmbito do Sistema de Seguros Agrícolas, e 50% da despesa elegível superior a 10 mil euros, no caso de beneficiários não abrangidos pelo sistema. Cuba recebe a partir de hoje a 90ª edição da Feira Anual, que decorre até 8 de setembro. Nena, Vítor Clay, Nuno Ribeiro e Tony Carrera são os cabeças de cartaz desta edição, que apresenta ainda como momentos altos o 26º Almoço Convívio dos Cubenses, a 24ª Festa do Nosso Pão e e a segunda festa do nosso vinho. O certame, promovido pela Câmara Municipal, apresenta ainda no programa vários concertos, DJs, canto alentejano, tasquinhas, exposições e tauromaquia, para além da Feira Franca. Segundo a Câmara de Cuba, com o objetivo da promoção das atividades económicas locais, potenciada pela realização de exposições temáticas e espetáculos, a Feira Anual de Cuba é um evento que prima pela animação e pelo encontro de gerações de cubenses, estimando-se o número de visitas em dezenas de milhares. Destaque neste primeiro dia para a atuação às 21h30 dos Índios da Meia Praia, no palco Crédito Agrícola, seguindo-se às 23h, a atuação de Nena, no palco Intermarché Cuba. A terminar, as DJ Sessions com Seven, Guto, Chris Bex, Leo e Leandro e Zeke Live Percussion. As explicações são de João Português, o presidente da Câmara Municipal de Cuba, que fala no certame como um encontro de gerações, esperando ultrapassar os 70 mil visitantes da edição do ano passado.
Na 90ª edição, acaba por ser um número importante, um número redondo, e isso só por si é importante. O certame que tem tido ao longo dos anos tem sido fundamental na promoção das atividades económicas locais. Esta feira é uma feira que significa o encontro de gerações, e que, tal como todos os anos, apresenta vários expositores representativos no tecido empresarial da região, bem como outras instituições locais e regionais. E depois temos todo uma série de espetáculos e de iniciativas que ao longo destes 5 dias fazem de Cuba um polo atrativo e que traz efetivamente milhares de pessoas a Cuba. Esperemos que este ano possamos ultrapassar o número de visitantes de 2024, que se estimou, não foram contabilizados, é mais de 70 mil visitantes. Dos espetáculos que vão existir durante todo o período, não é? com grandes nomes do panorama nacional, mas também internacional, destacar essencialmente também todos os artistas que vão atuar no palco 2, que acabam por ser grupos de terra. Tem sido também uma política nossa que ao longo do Café Anual pode ser também um motivo de mostra para quem vai fazendo o seu trabalho musical aqui no concelho. E também o canto alentejano vai estar presente no palco 2 durante todos os dias, seja através da música tradicional, seja através do próprio canto. Depois destacaria, obviamente, aquilo que já é uma grande tradição, o 26º Grande Almoço do Convívio dos Cubenses, que junta, claramente, as pessoas da terra e muitos que voltam à Cuba, no sentido de continuar a estreitar amizades e valorizar este laço profundo que os liga à Cuba. Portanto, é um momento de convívio importante para os cubenses. E depois a nossa emblemática já festa do Pau, que foi a 24ª edição. E depois destacar também a segunda festa do nosso vinho. Claro, não podia deixar de destacar também a vertente traumática, as touradas, as gareadas.
O presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Português, e a feira anual que hoje arranca com a Nena como grande destaque. Amanhã o grande destaque vai para a atuação do brasileiro Vitor Clay no palco principal. No sábado atua Nuno Ribeiro, no domingo a atuação de Tony Carrara. O certame espera mais de 70 mil visitantes. O Comando Territorial de Beja da GNR tem um novo comandante. A cerimónia da tomada de posse do seu novo comandante, o Coronel Paulo Sérgio de Oliveira Gomes, teve lugar no dia 1 de setembro e contou com a presença do Comandante-Geral da GNR, o Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso, e teve lugar nas instalações do Comando Territorial de Beja. O Coronel Paulo Gomes é natural de Loures, no Distrito de Lisboa, nasceu a 5 de julho de 1977 e tem duas filhas. É doutorado em Ciências Militares, na área dos Estudos de Segurança Interna e dos Fenómenos Criminais, e é também mestre em Ciências Militares, na especialidade de Segurança. Concluiu a pós-graduação em Avaliação e Desenvolvimento Organizacional na Administração Pública e a pós-graduação em Direito e Segurança. Possui também o curso de Estado-Maior Conjunto e o Common Security and Defense Policy Operational Planning, a CURS. Ao longo da sua carreira militar, desempenhou diversas funções de relevo, das quais se destacam na sua folha de serviço vários também louvores e condecorações, segundo Géniers. António Costa Silva vai estar em Serpa na próxima segunda-feira, 8 de setembro, às 17h30, numa sessão sobre o desenvolvimento económico e combate à desertificação no espaço da Nora. A iniciativa decorre no âmbito da candidatura autárquica do PS em Serpa, liderado pelo candidato à Câmara Municipal, Francisco Picareta. A Estação Náutica de Moura Alqueva é palco a partir desta quinta-feira e até domingo do Campeonato Nacional de Escolas de Vela. Segundo anunciou a Câmara de Moura, o evento reúne cerca de 100 atletas, representando mais de 2 dezenas de clubes de todo o país, transformando o Alqueva num ponto de encontro privilegiado para jovens velejadores e entusiastas da modalidade. A organização está a cargo da Federação Portuguesa de Vela, do Clube de Vela de Lagos e da Câmara Municipal de Moura, com a colaboração da Associação Portuguesa da Classe ILCA e da Associação Portuguesa da Classe Internacional Optimist. Segundo a autarquia mourense, com este campeonato, Moura reforça a sua ligação às atividades náuticas e ao desporto, destacando-se como destino de excelência para a prática da vela. A Câmara de Odmira vai assinalar no próximo dia 8 de setembro o feriado municipal. A Igreja da Misericórdia de Odmira é palco da sessão solene do dia do município, a partir das 10 da manhã, cerimónia que inclui intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Odmira e da Assembleia Municipal, e uma homenagem a várias personalidades que ao longo das últimas décadas se distinguiram pelo serviço público e pela dedicação ao Conselho de Odmira e ao Alentejo. Em 2025, a Câmara de Odmira distingue com a medalha de serviços públicos 6 personalidades cujo percurso profissional foi marcado pelo empenho e competência em diferentes áreas.
Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente pouco nublado, com o vento a soprar em geral fraco e a predominar do quadrante norte, por vezes moderado. No litoral e nas terras altas, há também uma pequena subida da temperatura mínima no interior norte e centro e subida da temperatura máxima. Máximas essas que poderão atingir os 33 graus em Beja, 34 em Évora, 31 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.